Estamos na véspera do Natal e é uma data que naturalmente, dentro da forma pelo menos como a sociedade se organiza, movimenta muito o comércio. Tornou-se o Natal, o Ano Novo, tornou-se uma data bastante comercial. Mas a gente sabe que o Natal, sobretudo, ele também vai além de uma data comercial. É uma data também que somos convidados a refletir sobre a nossa existência, sobre a vida, sobre propósitos, sobre a constituição familiar, enfim, alguns valores que estão principalmente pautados pelos valores cristãos. E nesse sentido, estamos recebendo aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN Cascavel o padre Jean Zanellato, que é reitor do Seminário Arquidiocesano São José, e também o pastor Alessandro Benevides, que é reverendo da Igreja Presbiteriana Independente. Gentilmente aceitaram aqui o nosso convite para falarmos sobre esta data e justamente explicar para nós por que o Natal vai além de uma data comercial. Começo aqui com o padre. Padre, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia aos radio-ouvintes, bom dia ao pastor Alessandro. Eu que agradeço, né, o convite de estar aqui uma vez mais partilhando a respeito desse tema tão importante que é, né, o Santo Natal.
Pastor Alessandro, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, Padre Jean, bom dia aí aos ouvintes. Obrigado pelo convite, obrigado por estarmos essa manhã aqui falando do Natal e falando de Jesus, né? A importância de Jesus.
Isso mesmo. Na verdade, quando chega até a época do Natal, a gente se depara, né, nas igrejas, sempre os padres e os pastores sempre falando, olha, muito mais do que o Papai Noel, do que a compra do presente, é lembrar também do propósito, do significado do Natal, não é, padre?
Exatamente, né? Eu sempre digo que amanhã não é o aniversário de Jesus, né? Que muitas pessoas dizem, amanhã, dia 25, é o dia do aniversário de Jesus. Não, não é o dia do aniversário de Jesus, né? Mas é o dia em que nós celebramos o mistério da encarnação, né, de Jesus entre nós. Este grande mistério de salvação, de luz, né, que vem para iluminar a nossa humanidade, vem iluminar a pessoa, vem nos ensinar a viver, né? Então, o mistério do Natal, ele tem grandes ensinamentos para as nossas vidas. É um menino que vem, além de perdoar os nossos pecados, de redimir a nossa culpa, ele também está aí para nos ensinar a viver, para nos humanizar ainda mais.
Tanto é, pastor, que é aquele momento também no final do ano que as próprias pessoas já têm aquela sensação de que realmente algo está diferente, a gente começa a olhar um pouco mais para a nossa vida, para a família, projetar sonhos e objetivos para o novo ano que vai chegar. O Natal, ele parece que ele desperta alguma coisa diferente em nós, né?
Sim, essa deve ser a nossa reflexão, né, Marcelo? Olhar para Jesus, como foi dito aqui, aquele que veio para redimir, né? Vem como o segundo Adão para redimir, a forma que ele foi gerado, como foi dito pelo padre, né? A forma que o Espírito Santo gera ele lá no ventre de Maria. E ele nasce com essa missão, né? Resgatar nós, o povo de Deus, os pecados, mas também nos levar a uma reflexão. Ali eles se unem a homens, aqueles que são discípulos, e esse evangelho chega até a nós hoje, né? São chamados cristãos, pequenos cristos, né, que levam essa mensagem do evangelho, e que seja assim o período do Natal, nós fazermos uma reflexão da nossa caminhada do ano, aquilo que a gente plantou durante esse ano, quais foram as sementes que nós lançamos, mas sempre olhando para Jesus, né, olhando para a mensagem, como disse bem aqui o padre, né, não é comemorar esse nascimento, né, mas é olhar para a importância desse nascimento, que inclusive mudou o curso da história, né? Nós contamos hoje, né, na nossa contagem, antes e depois de Jesus, né?
Isso. E agora a pergunta que eu vou fazer, eu gostaria que tanto o padre quanto o pastor trouxessem essa percepção de vocês, até porque dentro do trabalho, tanto da Igreja Católica quanto da Igreja Evangélica, vocês lidam diariamente com os fiéis, com os irmãos, com as pessoas que chegam até vocês com as diversas demandas. E no Natal, claro que o Natal ideal talvez seja aquele momento com a família, com pessoas que nós amamos, mas a gente sabe que devido à vida, né, a vida de todas as pessoas são diferentes. E o Natal de algumas pessoas, às vezes é aquele Natal um pouco triste, um Natal vazio, aquele Natal que às vezes está faltando pessoas, né? Infelizmente a vida é assim, né? A nossa existência muitas vezes ela não é da forma como gostaríamos que fosse. Quando as pessoas chegam, padre, na paróquia, para um atendimento, ou até mesmo no seminário, levando essas demandas de, olha, o meu Natal vai ser um Natal triste, como ressignificar, como falar para essa pessoa, olha, o Natal não precisa ser triste, porque o Natal não é uma data de tristeza, não é?
É, são coisas inevitáveis, né, que assolam a nossa existência e que geram justamente esse sentimento de tristeza, de abandono, de esquecimento, né? Às vezes passa o Natal na solidão, na solitude. Então, é olhar para a essência deste mistério que está sendo celebrado. Ou seja, deixar de contemplar o presépio externo para contemplar a manjedoura interior, né? E é um processo que nós fazemos sozinho, né? A gente pode estar rodeado de pessoas, né, ali, de familiares, amigos, enfim, mas esse processo de olhar para a manjedoura interior é um momento sozinho, né? Então talvez seja justamente isso, ressignificar o verdadeiro sentido do Natal. Então eu vou olhar, vou refletir a respeito deste mistério que está sendo celebrado, a encarnação de Deus entre nós, e vou refletir, né? Se a pessoa está ali, às vezes, sem familiares, amigos, pessoas próximas, ou até passando por algum luto, alguma perda, com certeza o Natal se torna mais reflexivo, mas não é uma reflexão vazia ou até mesmo baseada somente na dor, no sofrimento, mas é uma reflexão iluminada justamente por esse grande mistério do Santo Natal. Então isso ajuda muito. É quando nós olhamos que não caminhamos sozinhos e quando Deus ele se encarna, ele nos mostra isso. É o Deus conosco, é o Emmanuel. Então Deus caminha. Mesmo que eu esteja sozinho, neste dia, Deus está comigo. E a motivação para a encarnação é justamente o amor. É o amor que move Deus a sair da onipotência, né, das alturas e se encarnar. É a kenosis de Deus, é o rebaixamento. Ele desce, ele vem ao nosso encontro, se faz um de nós, em tudo menos no pecado, por amor. Então, se eu talvez não tenha alguém que eu consiga dizer essa pessoa me ama, eu nunca poderei dizer que Deus não me ama, ou que Deus se esqueceu de mim. Então, eu tenho sim alguém que me ama, Deus. Eu tenho alguém sim que não se esquece de mim, Deus. Então, o Natal também nos lembra da proximidade de Deus.
E você, pastor, quais são suas considerações? Porque certamente ali no atendimento, também alguns irmãos já devem ter feito esse questionamento, né? De, olha, eu estou fisicamente sozinho, isolado, mas acho que a mensagem é justamente essa. Olha, você pode estar fisicamente sozinho, mas espiritualmente com Deus.
Sim, é uma demanda, né, do nosso tempo, né? Hoje o que é a sociedade atual, os tempos modernos, colocam muitos, né, que estão em meio a muitas pessoas, rodeado de pessoas, mas não buscam esse tempo de intimidade com Deus. Esse é orientado na palavra para nós, né? Para nós irmos até o nosso quarto, ter esse tempo com Deus. Mas a palavra também de Deus diz que nós nunca estaremos sós, né? Que mesmo que o meu pai ou a minha mãe ou aqueles que estão ao meu lado me abandonem por algum momento, ou eu me sinta, né, sozinho por algum momento, em solidão e não em solitude, né? A diferença da solidão, processo de solidão, e você estar numa solitude diante de Deus, né? Que é esse encontro nosso diário com Deus. Então as pessoas vêm com essas demandas, hoje é muito comum. E qual que é o aspecto que nós olhamos como principal? É nós, da mesma forma que Jesus se retirava para estar diante de Deus, é nós também vivermos esse processo diário, que é buscarmos o Senhor um fortalecimento através da oração, através do nosso tempo com Deus. Então demandas tem, demandas talvez por um luto que passou no último ano e que Deus possa confortar esses que passaram por um luto no último ano, pessoas que estão passando por dificuldades nas mais diversas áreas, porque Jesus também deixou isso para nós, né? Que no mundo nós teríamos esse momento de aflição, mas nós tenhamos o que ele deixa como promessa para nós termos bom ânimo, porque ele diz, eu já venci o mundo por vocês. Mas nós estamos aqui como peregrinos em terra estranha e nos encontramos. Né? Então isso para nós, esse encontro pessoal com esses que passam por uma dificuldade e que nos procuram para esse momento, é o momento de ouvir. É o momento como Jesus ouvia os seus discípulos, mas ele também orientava os seus discípulos. E a nossa orientação é sobre a palavra. Nós temos a palavra de Deus. Então, por mais que em algum momento eu possa passar por uma situação como essa, mas é olhar para a palavra, olhar para o Consolador, né, o Espírito Santo de Deus que nos orienta nessa caminhada, e olhar para Jesus. E ele está de braços abertos, né, nos esperando para um tempo como esse, né?
E outro valor também que pode ser cultivado, pode e deve ser cultivado, e não somente no Natal, na verdade nós, enquanto seres humanos, deveríamos fazer um esforço de cultivar esse valor que eu vou falar agora durante o ano todo, que é a questão da solidariedade. Porque não são só demandas emocionais, temos também as demandas inerentes à condição humana. Às vezes a nossa ceia natalina, a nossa mesa está farta de alimentos, de comidas, tudo do bom e do melhor. Mas às vezes a mesa do vizinho pode estar vazia. Então não é só a demanda emocional, tem também a demanda daquilo que é útil, daquilo que é necessário para a nossa existência. E no Natal, claro, a gente se sente um pouco mais motivado a sermos mais generosos, a sermos mais solidários com quem está precisando de um alimento, de uma atenção também. Mas que bom seria se fosse o ano todo, não é, padre?
Exatamente, né? O Natal, ele colabora muito com isso, né? Porque muitas vezes o nosso coração é tomado pelo egoísmo, né? E um egoísmo motivado, por vezes, pela maldade de algumas pessoas, né? Então, aquelas que muitas vezes abusam da bondade do outro. Aí as pessoas, às vezes, se cansam e dizem, ah, eu não vou mais ajudar, né? Porque a pessoa está abusando da minha bondade, porque está me enganando, as pessoas estão muito folgadas... Enfim, né, são expressões que aparecem. Mas a maldade do outro não pode jamais fechar o nosso coração para a bondade, para a generosidade, né? Então, claro que nós nos tornamos mais reflexivos, todavia o nosso coração não pode ser fechado, né, no egoísmo. Tendo presente que o egoísmo, a mediocridade, ela vai nos desumanizando, né? E o Natal, quando nós falamos da encarnação do Verbo, de Cristo, é o momento, é o mistério da humanização. Então Deus vem para nos dar vida plena, para nos humanizar. Então tudo aquilo que é contrário às verdades do Evangelho nos desumanizam, né? Então ter presente que eu estou fazendo bem para alguém quando eu faço uma caridade, uma generosidade, mas eu também estou me humanizando. O apóstolo São Tiago diz que a caridade ela apaga uma multidão de pecados. Então, quando eu realizo uma boa ação, além de eu ajudar alguém, eu também estou olhando para a minha alma. É, né? Uma atitude de auto-amor, de amor próprio, né? Então, a caridade nos humaniza, nos ajuda, nos torna pessoas melhores. E a gente nunca deve perder isso de vista.
E essa caridade, essa generosidade, ela tem que ser gratuita, não é, pastor? Ela não pode ser feita pensando em querer algo em troca, querendo títulos, querendo reconhecimentos. Ela tem que ser uma doação realmente humana.
Não é? Olhando para Jesus, né? Nós temos salvação pela graça, mas também Tiago diz que a nossa fé sem obras, ela é morta, né? Então, que dera, né, padre, que fosse mais de uma vez por ano, que é o que acontece no Natal. E porque as pessoas estão mais generosas, chegam mais contribuições, chegam pessoas para compartilhar uma cesta básica, uma cesta de Natal, uma oferta para uma família. Mas a gente precisa olhar para Jesus, né? O servo sofredor que se fez por nós, e trazer isso para o nosso contexto. Se eu consigo diariamente, durante o ano, viver isso, olhar para Jesus e partilhar um pouco daquilo que eu recebo com aquele que está mais próximo, né? Como Jesus fala, você precisa... Quando ele é questionado sobre os mandamentos, né? Ele fala, não vim para contrariar a lei, mas ele resume em dois, né? Amar a Deus de todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Ele fala, amar o próximo como a nós mesmos. Então, se eu amo o próximo, quem é o próximo? É o que está mais próximo de mim, né? Então, eu consigo partilhar. Essa é a nossa vida como cristãos, né? É nós realmente... Claro, o Natal é especial, a gente atende maior número de pessoas, você partilha, mas que essa partilha seja diária. Eu não posso passar por alguém que tem uma necessidade, eu tenho a condição de ajudá-lo e passar de largo, né? Como diz a palavra. Não, eu preciso... viver isso de forma natural. O cristão precisa viver isso de forma natural. Nós somos chamados a isso, a partilha, né? A cuidar uns dos outros.
Então... E uma coisa que acontece muito, principalmente quando vamos aí fazer a virada do ano, pastor, é quando as pessoas falam assim, olha, no próximo ano eu quero mudar alguma coisa, quero ser uma pessoa diferente, quero melhorar algum hábito, alguma coisa que talvez eu esteja fazendo errado e fazer da forma correta. Mas é difícil, né, ser uma boa pessoa. Às vezes é difícil você melhorar alguma coisa que é ruim na nossa existência. Como fazer uma real mudança à luz da fé, à luz da espiritualidade? É claro que estabelecendo algo que realmente a gente vai cumprir, porque não adianta a gente estabelecer metas impossíveis, né? Se a gente quer uma mudança, temos que estar realmente motivados a fazer aquilo, né?
Eu creio que não pode ficar só na motivação. Uhum. A gente precisa olhar para o propósito, né? Entender o propósito nosso diante do Senhor, né? E Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. E olhar para a palavra. Acho que a gente só colocar, eu quero, né, todo começo de ano, a gente tem a nossa lista, né? Todo mundo tem uma lista. Eu quero ler mais, eu quero estar mais tempo diante de Deus. Estou olhando para nós, né? Sacerdotes chamados para viver essa missão, né? Eu quero ler tantos livros durante o ano, eu vou fazer um novo curso, eu vou me especializar, eu vou atender mais pessoas. E também nós, né, como seres humanos, você também tem as expectativas nas mais diversas áreas. Eu tenho aprendido na minha caminhada. E diga aqui nessa manhã que nós precisamos colocar tudo diante de Deus. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Então é colocar aquilo que Deus gerar no nosso coração diante de Deus. É um novo ano na nossa contagem que se inicia. Mas a palavra de Deus diz que cada um dos nossos dias já estão escritos no livro da vida. Então Deus já sabe o que nós vamos passar. Então é buscar ouvir a voz de Deus e colocar em prática, sim, aquilo que a gente está sonhando para o próximo ano, mas colocar diante de Deus: Senhor, o Senhor me dê forças, que o Senhor aumente a minha fé nessa área, que eu consiga olhar para Jesus e olhar para aquilo que eu estou colocando nesse papel, para que eu possa cumprir segundo a sua vontade e não só apenas aquilo que eu desejo, né?
Muito bem.
Isso é uma prática que tem que ser constante nas nossas vidas.
Bom, como o nosso bloco está terminando, para finalizarmos a nossa entrevista, gostaria de uma mensagem de Natal, tanto do padre quanto do pastor, para a nossa audiência e para os nossos ouvintes.
Me permita, né, Marcelo, eu lembrava, quando o pastor partilhava, a respeito dos propósitos, né? Fazê-los olhando para aquilo que é a pessoa por inteira, né? Corpo, alma e espírito. Então, todo propósito deve ser alinhado a essas três grandes dimensões da pessoa. Hoje nós temos vivido tempos onde está se empobrecendo a pessoa, né? Reduzindo ela somente à matéria, à corporeidade. E isso vai desumanizando a pessoa, né? Então, o propósito deve estar alinhado à matéria, ao corpo, ao cuidado consigo, com a sua saúde, mas também, com certeza, com a alma, com as coisas do alto, né? Com a vida espiritual, com a palavra, a vida orante, né? Tudo isso deve estar alinhado para que a gente busque viver em meio às adversidades da vida, né? De maneira um pouco mais sóbria e também mais centrada, né? Naquilo que Cristo nos pede. Mas como fim, né? Como a mensagem final de Natal, eu digo que o Natal sempre vai nos tornar pessoas melhores, quando nós olhamos para esse grande mistério, quando Deus decide adentrar a nossa história, quando Ele rompe o tempo e o espaço, é para que Ele consiga adentrar nos corações, né, de cada um de nós. E esse é o desejo de Cristo, habitar o coração íntimo da pessoa para que possa transformar essa pessoa num ser humano melhor. Então que esse Natal verdadeiramente nos reanime nessa linha, né, de tirar de nós aquilo que nos afasta de Deus, do autor da vida, do príncipe da paz, e nos coloque na linha daquilo que agrada. É a manjedoura do nosso coração. Até eu dizia na missa final de semana, é a nossa manjedoura, onde Cristo vai deitar a sua cabeça, está ornada de quê? Né, quais são os ornamentos que ali estão? Verdadeiramente agrada o menino Deus que ali deita ou desagrada? Né? E é uma reflexão muito interior, cada um de nós é chamado a fazer.
Pastor, sua mensagem de Natal.
Eu quero recordar também, Marcelo, que muitas vezes a gente confunde algumas coisas, né? A cidade está muito bonita, decorada, né? O comércio, né, está aí para você que pode presentear a sua família, não tem nada errado em relação a isso, né? Mas a minha mensagem de Natal é que a gente possa convidar o Jesus, o Cristo encarnado, que se fez vida por nós, para poder sentar à mesa conosco. Você que nos ouve, você que tem família, que tem o privilégio de poder ter uma família, de poder sentar à mesa com a família, convide Jesus para fazer parte da sua ceia, se for hoje à noite, se for amanhã. Permita, né? Leia um texto da palavra, faça uma oração, né? Clame para que Jesus, ele se faz presente através do Espírito Santo de Deus. Então, que esse período de Natal ele possa refletir assim, em paz, que ele possa trazer às famílias uma mensagem desse Jesus que veio, como foi dito aqui, se encarnou o próprio Deus, se entregou naquela cruz por nós, morreu, ressuscitou o terceiro dia, está à destra de Deus e ele vai voltar para nos buscar, mas diariamente ele deixou o Espírito Santo para nós, né, para nos orientar nessa caminhada, o Consolador. Então que as famílias possam realmente celebrar, celebrar com equilíbrio, com a presença de Jesus, com amor, sentado à mesa, porque Jesus tinha isso como ministério, ele sentava à mesa com as pessoas e ali ele ensinava o que é o amor, o que é olhar nos olhos, como estamos aqui nesse período, e podendo contemplar desse Jesus. Deus abençoe, um bom Natal para toda a equipe CBN, o padre também, toda a sua paróquia, todos os fiéis que vão estar lá, hoje à noite, amanhã, durante o dia, que eles sejam tocados por Jesus e pelo Espírito Santo, e que esse Jesus que nós carregamos diariamente como cristãos, ele se revele através de nós para aqueles que caminham conosco.
Muito bem, chegamos ao final então da nossa entrevista. Pastor, muito obrigado pela sua presença e Feliz Natal.
Obrigado.
Padre, obrigado pela sua presença e Feliz Natal.
Amém, um abençoado Santo Natal a todos.